senadores, senadoras, telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, ontem o governo anunciou um pacote de medidas, né, para atingir o chamado reequilíbrio fiscal, que deverá aumentar a confiança dos investidores no Brasil. Com esse pacote, o governo pretende, enfim, que o déficit fiscal de 30,5 bilhões previsto inicialmente dá lugar a uma meta superavitária de 0,7% do PIB no ano que vem. Ao todo, segundo o anúncio feito ontem, né, pelos ministros da área econômica, planejamento e fazenda, Planalto espera obter 64,9 bilhões com esforço fiscal. É fato, senhor presidente, que nós estamos enfrentando há alguns anos uma grande crise mundial, sentida, claro, essa crise em maior ou menor grau por todos os países. Os Estados Unidos, por exemplo, não ficaram incólumes, e mesmo a China, reconhecidamente a segunda maior economia do mundo, apresentou índice de crescimento do investimento e da produção industrial aquém do esperado no último mês de agosto. Frente a uma crise internacional como a que atravessamos, o principal desafio de economias como a brasileira é manter-se em nível competitivo. Na década de 90, investir no Brasil era diversão para um ou outro especulador, já que não tínhamos confiança do mercado internacional e também não tínhamos solidez na nossa indústria para fazer frente aos concorrentes no âmbito internacional. A economia, claro, não é algo estático em que se pode seguir um manual pronto e conseguir todos os objetivos que se quer. Aliás, esse tem sido o discurso, inclusive de setores da imprensa, por exemplo, que costuma ouvir um ou outro economista para reafirmar seu discurso de que o Estado deve ser mínimo e que as funções públicas podem ser menosprezadas. Hoje mesmo, por exemplo, num Bom Dia Brasil, da Rede Globo, ouvimos, né, o economista Raul Veloso afirmar que o pacote foi leve demais. Nas palavras dele, senador Jorge Viana, abre aspas, o governo tinha que colocar medidas duras e concretas para ele brigar por elas até o fim do mandato. Acha pouco, ainda diz o economista Raul Veloso, como, por exemplo, idade mínima da aposentadoria, reduzir o quadro de pessoal e nem sei quantas mil pessoas e daí por diante. Fecha aspas, esse foi o comentário do economista Raul Veloso no Bom Dia Brasil da Globo hoje. Outros representantes também, né, da linha neoliberal, do ajuste mínimo, do sucateamento, né, da máquina pública, também, né, confessaram a sua frustração, né, com as medidas anunciadas ontem, exatamente pelo governo federal. Por quê? Porque as medidas anunciadas ontem não veio na direção exatamente de cortar na carne dos mais pobres. Porque as medidas ontem, por exemplo, não vieram na direção daquilo que eles queriam, que era exatamente o quê? Por fim aos chamados programas sociais. Eu quero aqui dizer, senhor presidente, que pensamento de economistas como o senhor Raul Veloso representa exatamente a voz daqueles que, com uma visão neoliberal, continuam tentando inviabilizar as conquistas sociais que nós, governo do Partido dos Trabalhadores e aliados, nas gestões do presidente Lula e da presidenta Dilma, ajudamos a implementar nos últimos 12 anos. Essa é a mesma visão, também quero afirmar aqui, dos que pregam o golpismo contra a presidenta Dilma. Ou seja, mais uma vez o que se pretende é que as medidas necessárias de ajustes recaiam apenas nas costas do trabalhador brasileiro. O que incomoda muito a eles, a esses setores, é que o pacote anunciado ontem, é bom que se diga, começou a mexer exatamente no andar de cima, embora, a meu juízo, ainda de forma tímida. Mas o pacote de ontem começou a mexer no andar de cima naqueles que, como lucram muito, têm condições de dar uma contribuição muito maior para que retomemos o caminho do crescimento. O que vemos nestes ajustes, senhor presidente, é a demonstração de que o governo está fazendo um esforço para a retomada do crescimento, né, da economia. As readequações e uma série de alíquotas vêm para permitir que o país retome o caminho do desenvolvimento com inclusão social, bem como garanta a sustentabilidade de suas instituições no futuro. Me refiro, por exemplo, à proposta apresentada ontem, de criar um escalonamento na tributação aos ganhos de capital acima de 1 milhão. Por quê? Porque hoje quem ganha de capital, hoje quem tem ganho, senador Telmário, de capital de 100 mil reais ou de 20 milhões de reais, paga os mesmos 15% de alíquota. Pela proposta apresentada ontem, não se mexe em quem ganha até um milhão de reais, mas aumenta-se gradativamente o imposto, chegando a 30% para quem ganha acima de 20 milhões de reais. É importante que se diga que a alíquota, por exemplo, para o assalariado que ganha 5 mil, hoje já é de 27,5%. Ressalta ainda a disposição do governo em implementar o que manda a Constituição no que se refere ao teto do funcionalismo público, e aí não me refiro à maioria dos servidores e servidoras, mas falo daqueles que recebem acima exatamente de 33 mil reais, acumulando verbas adicionais ou ganhando em diferentes entes da federação. No que diz respeito à grande parcela de funcionários públicos, senhor presidente, que não tem essas mordomias adicionais, nós queremos aqui pedir ao governo sensibilidade. Pedir ao governo sensibilidade para reconsiderar o adiamento da implementação do reajuste. Na verdade, nós achamos que essa medida anunciada pelo governo ontem, senador Jorge Janel, é uma medida equivocada. Até porque o governo já vem em processo de negociação com diversas categorias, inclusive diversas categorias que estão em greve, né? Portanto, um processo de negociação já bastante avançado, e agora não pode o governo simplesmente chegar e dizer que o reajuste a que os servidores têm direito previsto para janeiro vai para o mês exatamente de agosto. Então, quero aqui dizer, está entendendo, pedir sensibilidade ao governo, que o governo reveja exatamente essa medida. Por quê? Porque é importante que vejamos que, mesmo que o governo argumente de um lado, né, que essa medida de adiamento do reajuste traria uma economia de 7 bilhões de reais diante desse momento que o país vive, mas eu quero aqui deixar claro que nós não podemos fazer economia às custas exatamente do sacrifício dos trabalhadores e dos servidores exatamente do nosso país. Até porque, com essa medida, nós estaremos penalizando uma parcela significativa da população que colabora exatamente com a execução das políticas públicas no nosso país. De forma, senhor presidente, que, além de preservar os programas sociais, além de preservar os direitos sociais dos trabalhadores, e não existe direito social do trabalhador mais sagrado, que é ele, de um lado, não só receber o seu salário em dia, mas receber o reajuste a que ele faz jus, que é a recomposição exatamente do seu poder de compra. Então, repito, senador Georgiana, nós temos que preservar esses programas sociais, preservar os direitos sociais dos trabalhadores, e aí adotar um outro caminho, que é o caminho de ousar no que diz respeito à questão das medidas fiscais. Eu falei aqui que o governo, pela primeira vez, adota medidas que visam exatamente buscar a participação do andar de cima, mas eu disse que essas medidas ainda eram tímidas, por isso que eu quero aqui insistir. Por exemplo, que o planejamento e a fazenda defendam a implementação do imposto sobre grandes fortunas, imposto esse, inclusive, que está previsto na nossa Constituição e que até hoje não saiu do papel. E não saiu do papel exatamente por quê? Por mexer com os interesses do andar de cima do nosso país. Eu sei que a correlação de forças aqui no Congresso Nacional é muito adversa, é desfavorável para teses como essa, mas nós temos que ter coragem, nós temos que ter exatamente ousadia. Porque quando é para mexer com os que estão no andar de baixo, aí de repente é uma ligeireza danada. Mas quando é para mexer com os interesses dos que estão no andar de cima, infelizmente, o que a gente tem visto exatamente é essa lentidão e essa omissão. Quero ainda dizer, senhor presidente, que ao defender mais ousadia e aí propor a defesa, né, da taxação do imposto sobre grandes fortunas, quero dizer porque este imposto é o único dos 7 previstos na Constituição que até hoje não foi regulamentado. O impacto estimado pela medida, segundo especialistas, seria de 100 bilhões de reais por ano. Ou seja, este imposto sozinho, que é o imposto da taxação das grandes fortunas, tem potencial para não apenas cobrir déficits, mas auxiliar o país a se desenvolver de maneira muito mais rápida, garantindo a ampliação das conquistas sociais obtidas nos últimos 12 anos, inclusive contribuindo para alcançarmos exatamente o superávit que buscamos exatamente no ano que vem. Portanto, senhor presidente, para não aqui abusar do tempo, quero aqui dizer a Vossa Excelência que é claro que o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara terão um papel muito importante, até porque boa parte dessas medidas que foram apresentadas ontem passarão exatamente pelo debate aqui no Senado. Se de um lado, senador Jorge Viana, nós não vamos aqui ser meros, digamos, avalistas das medidas tomadas pelo governo, mas por outro lado, claro, nós teremos que ter serenidade e responsabilidade exatamente para fazer o debate dessas medidas, né, tendo exatamente como princípio os interesses exatamente do nosso país. Agora, né, fazer o debate à luz exatamente dos interesses do nosso país, que é, né, preservar aquilo que nós começamos em 2003 com o presidente Lula, o projeto de desenvolvimento nacional, né, com geração de emprego, com distribuição de renda, com inclusão social e com a defesa dos direitos sociais dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Por isso que renovo aqui o meu apelo para que o governo reconsidere essas medidas que penalizam os servidores públicos, como, por exemplo, adiar o reajuste em 7 meses, e que a gente ouse exatamente naquilo, né, que venha no que diz respeito à questão do andar de cima, as medidas que venham na direção daqueles que ganham e muito, e, portanto, essas pessoas que devam dar a contribuição.